quinta-feira, 23 de agosto de 2017, na Grande Aracaju.
Começa agora a edição número 2109 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Projeto de extensão estimula a prática de meditação na UFES.
Professor do CODAP lança livro sobre colégios e internatos.
Café com Case mobiliza pesquisadores, estudantes e profissionais da publicidade e propaganda na UFES.
E mais, programa Idiomas Sem Fronteiras abre vagas para cursos de línguas em universidades federais.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Ora.
E Elisana Soares.
O Departamento de Comunicação Social da UFES está com inscrições abertas para o evento Café com Case.
A ação acontece entre os dias 30 e 31 de agosto na UFES, com uma programação variada de oficinas e palestras.
A ideia é aproximar o curso de Publicidade e Propaganda e outros estudantes de comunicação social do Estado da realidade do mercado de trabalho, através do contato direto com cases de publicitários sergipanos.
Ao todo, são 170 vagas voltadas para os alunos dos cursos de comunicação e design. As inscrições devem ser feitas através do portal siga.ufes.br.
Um projeto de extensão do Departamento de Fisiologia está estimulando a prática de meditação na UFES.
A proposta é treinar o foco da atenção e da concentração, a fim de melhorar a saúde mental da comunidade acadêmica.
Meditar é treinar o foco da atenção e da concentração mental. Você já tentou se libertar espiritualmente dos laços do mundo material através dessa prática? Segundo estudos científicos, apenas 20 minutos de práticas de meditação diárias podem garantir grandes transformações na vida das pessoas. A técnica assegura um aumento da qualidade da saúde mental, proporcionando maior controle emocional, melhora do foco e atenção e melhora nos relacionamentos interpessoais. É nesse contexto que o Departamento de Fisiologia da UFES propõe o projeto de extensão Meditação, melhorando a saúde mental da comunidade acadêmica e do seu entorno, com o objetivo de oferecer meditações gratuitas para a comunidade acadêmica. Murilo Marquiro é professor do Departamento de Fisiologia da UFES e coordenador da pesquisa.
Esse projeto tem origem no nosso grupo de pesquisa Mente e Consciência do Departamento de Fisiologia, mas é um grupo de pesquisa multidisciplinar que tem professores de outros departamentos e também de outras instituições. E o objetivo principal do projeto é oferecer à comunidade acadêmica técnicas, que a gente chama de técnicas contemplativas, especificamente meditação, e visando a melhoria da saúde física e mental dessa comunidade.
O professor conta que a busca do conhecimento da natureza espiritual é fundamental para manter o equilíbrio da mente, e esse será um dos eixos da pesquisa.
Então, é justamente essa procura, né, de alguma coisa interior que não se acha. É aquela velha busca da felicidade, né, que não está no dinheiro, às vezes não está nem na profissão, então sempre falta alguma coisa.
O professor explica que o foco da pesquisa é cuidar das questões relacionadas à saúde mental no cotidiano da comunidade acadêmica.
Então, principalmente os estudantes. Então, no dia a dia do ensino, da graduação e da pós-graduação, a gente vê que os alunos estão muito ansiosos, às vezes eles estão perdidos na própria profissão, mas também os professores, a gente vê bastante afastamento, e os funcionários em geral, né, os técnicos administrativos. Mas o grupo ele tem interesse de expandir isso, por exemplo, para as unidades básicas de saúde, mas essa seria uma nova etapa.
Entre os dias 25 e 26 de agosto, ocorre o primeiro simpósio Mente e Consciência, da ciência às tradições.
E o objetivo dele é justamente discutir esses assuntos aí, então, os benefícios da meditação, o benefício de cultivar uma espiritualidade para a saúde física e mental das pessoas. Então, a gente vai convidar para discutir basicamente o conceito de mente e consciência, mas também pessoas, vem uma monja budista, uma especialista em yoga.
Auricélia Nunes é psicoterapeuta holística e também faz parte do projeto. Para ela, a tecnologia é um dos fatores que contribui no aumento de problemas psicológicos.
Esse avanço da tecnologia trouxe um distanciamento cada vez maior daquilo que nós somos essencialmente. Então houve uma separação do eu individual de cada um, e essa cobrança externa de possuir coisas, de ter coisas. E aí nós nos afastamos de quem nós somos realmente. E esse afastamento tem trazido muitos problemas emocionais, inclusive o estresse, a depressão. São fruto dessa ausência de contato com o seu ser mais interno.
Para a psicoterapeuta, as questões relacionadas à saúde mental estão presentes em todas as camadas sociais.
Porque a luta por ter as coisas substituiu o ser. Então é mais importante eu ter coisas do que eu ser alguém. E esse distanciamento é que tem gerado essa depressão.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 28. A umidade relativa do ar fica acima de 70%. A velocidade do vento deve chegar a 13 km por hora na Grande Aracaju.
O professor Joaquim Tavares, do Colégio de Aplicação da UFES, está lançando hoje o livro Internar para Educar.
A obra traz a pedagogia dos colégios internatos como resultado da tese de doutorado do autor.
Em entrevista ao Jornal da UFES, o pesquisador fala sobre o lançamento que ocorre no Museu da Gente Sergipana.
O título da obra, Internar para Educar, não é defesa do modelo, mas, na verdade, um princípio e uma ideia que era recorrente, que circulava no século XIX até boa parte do século XX. Ou seja, havia um grupo grande de intelectuais e de educadores e até de famílias que achavam que internar os seus filhos, crianças e jovens, era um modelo adequado pelo sistema maior de controle e de disciplina para educar aqueles jovens. Contudo, não era um consenso. Havia também diversas críticas a esse sistema. De fato, o sistema ele correspondeu aos interesses de uma época, principalmente de uma época que havia uma grande distância, dificuldades de comunicação, faltas de estrada, falta de circulação entre as cidades e falta também de instituições escolares em determinadas localidades. Na primeira metade do século XX, uma boa parte da população sergipana que morava no interior não tinha, nas principais cidades do interior, escolas de ensino secundário. Ensino secundário hoje é o ensino fundamental maior e o ensino médio, que eles chamavam na época de ensino secundário. Então, a única solução era, quando os meninos, os jovens, as meninas chegavam à idade de cursar esse nível de ensino, a possibilidade era os seus pais interná-los em um colégio, já que não tinham casa na capital. Então aí tradicionais colégios, sempre particulares, recebiam também esses alunos internos. Aí eu podia dar um exemplo, um tradicional colégio que funcionou como internato, eu estudo no livro, o Colégio Tobias Barreto, que hoje existe, mas foi estadualizado na década de 60, do século XX.
Nos internatos, eles, em termos afetivos com a família, existia a afetividade com a família ou se distanciavam com a família, já que ele passava boa parte do tempo nos internatos?
Essa é uma boa pergunta, e também eu recorro à literatura para responder. Há alguns escritores da literatura brasileira que eles escrevem sobre isso, porque foram alunos internos, e dizem até que o aluno interno ele cria um certo sentimento de abandono. Porque muito cedo, alguns com 7, com 12 anos de idade, era entregue ao internato e, para a gente ter uma ideia, às vezes eles ficavam todo um ano e só saíam nas chamadas que eles chamavam de férias de Natal. Então, não era fácil, né, esse corte, né, essa separação. Alguns que sergipanos que foram estudar na capital no século XIX do Império, depois da República, no Rio de Janeiro, eles passavam até 7 anos lá, internos, fora da família. Então, esse corte criava para alguns, né, alguns traumas, uma situação de desconforto, até de uma ideia de abandono. Então eu quero convidar, né, a todos os ouvintes da Rádio UFES, da comunidade universitária, da comunidade sergipana, para as 18 horas no Museu da Gente Sergipana, o lançamento de dois livros. Esse que a gente conversou, né, que é a minha tese, Internar para Educar, e a Casa de Meninas, que é da professora Josineide Siqueira de Santana, ambos, né, publicados pela Ediz, editora do Diário Oficial da SEGRASE.
O programa Idiomas Sem Fronteiras abriu vagas para cursos de línguas em universidades federais.
O curso conta com aulas presenciais de alemão, espanhol, francês, italiano, japonês e português para estrangeiros.
O programa Idiomas Sem Fronteiras está com vagas abertas para os cursos presenciais de alemão, espanhol, francês, italiano, japonês e português para estrangeiros, todos sem nenhum custo. O calendário de abertura das inscrições, já disponível, foi dividido em 3 etapas e deve ser consultado pelos interessados para que não percam nenhum prazo no endereço isf.mec.gov.br. As vagas serão ofertadas pelos núcleos de línguas das universidades federais credenciadas. Os cursos variam de 16 a 48 horas e podem se inscrever estudantes, docentes e técnicos administrativos dessas instituições. O início das primeiras turmas está previsto para o dia 18 de setembro. Para mais informações e íntegra do edital, acesse isf.mec.gov.br. Do Ministério da Educação, Ana Paula Souza.
É final do Jornal da UFES.
Edição geral, Josafá Neto.
Edição de áudio, Roberto César.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção geral, professor Péricles Andrade.
Você ouve outras notícias da Universidade Federal de Sergipe durante a nossa programação no Informe UFES.
Mande a sua sugestão de pauta através do nosso e-mail, jornalradioufes@gmail.com.
O Jornal da UFES vai ao ar de segunda a sexta, às 11 da manhã, com reprise às 5 da tarde e 10 da noite.
Continue ligado na Rádio UFES FM. Conteúdo importa.